Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro, publicado pela editora Fiocruz em 2004, Adolfo Lutz, Obra Completa, Vol. 1. Livro 2, Hanseníase. É uma edição documental e crítica organizada por Jaime L. Benchimol e Magali Romero Sá. Não se trata de um manual contemporâneo sobre a doença, mas de uma reunião de escritos de Adolfo Lutz acerca da lepra, hoje denominada Hanseníase, acompanhada de aparato editorial que o situa na história da medicina, da microbiologia e da saúde pública. O volume integra o projeto Adolfo Lutz Obra Completa, voltado à recuperação e organização de documentos do cientista preservados em seu arquivo e no de sua filha, Berta Lutz. Com cerca de 660 páginas e textos em mais de um idioma, o livro permite acompanhar debates científicos de fins do século XIX e início do XX sobre diagnóstico, transmissão, profilaxia e isolamento. Seu propósito central é tornar acessível uma fonte primária relevante, sem apagar as limitações conceituais, institucionais e éticas próprias do período histórico em que foi produzida. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, uma edição de fontes primárias para a história da Hanseníase, o principal valor do volume está em sua natureza documental. Em vez de apresentar retrospectivamente uma teoria unificada sobre a Hanseníase, ele reúne trabalhos produzidos por Adolfo Lutz em contextos científicos distintos, preservando a diversidade de problemas, linguagens e hipóteses que marcaram sua trajetória. Essa escolha é importante porque permite ao leitor observar a ciência como prática histórica, conhecimentos médicos não surgem prontos, mas são formulados a partir de observações clínicas, circulação internacional de artigos, técnicas laboratoriais disponíveis e controvérsias entre especialistas. A organização de Jaime L. Benchimol e Magali Romero Sá torna esse material disperso mais consultável e o associa ao esforço de preservação dos arquivos de Lutz e de Berta Lutz. Assim, a obra tem dupla função. Por um lado, disponibiliza textos de um médico e pesquisador ligado à consolidação das ciências biomédicas e da saúde pública no Brasil. Por outro, oferece elementos para examinar criticamente como uma doença de longa duração foi compreendida antes dos consensos e recursos terapêuticos atuais. Para historiadores, a edição reduz a dependência de referências indiretas. Para leitores da área da saúde, evidencia que termos, classificações e estratégias sanitárias devem ser lidos à luz de seu tempo. Em segundo lugar, as controvérsias microbiológicas em torno do bacilo da lepra, a Hanseníase ocupou posição decisiva na história da microbiologia. A identificação do bacilo associado à doença por Gerhard Armauer Hansen no século XIX abriu uma nova etapa de investigação, mas não eliminou automaticamente dúvidas sobre causalidade, formas de transmissão, evolução clínica e medidas preventivas. Os escritos de Lutz reunidos no livro se inserem nesse ambiente de reavaliação de ideias médicas. O interesse da coletânea não consiste em medir esses textos com respostas atuais, mas em mostrar o esforço de relacionar achados microscópicos, lesões cutâneas, sintomas e dados de observação. Essa articulação era central para a transformação da medicina de uma prática predominantemente descritiva em um campo cada vez mais orientado por agentes infecciosos e exames de laboratório. Ao mesmo tempo, a leitura histórica revela uma cautela necessária a detectar um micro-organismo e compreender plenamente a dinâmica de uma enfermidade são tarefas diferentes. As fontes expõem justamente essa distância entre uma descoberta microbiológica e sua tradução em explicações epidemiológicas ou políticas eficazes. O volume é, portanto, útil para compreender por que a bacteriologia alterou profundamente o vocabulário médico, sem produzir certezas imediatas nem encerrar debates relevantes sobre a lepra. Em terceiro lugar, observação clínica e dermatologia como bases da investigação, por afetar pele, nervos periféricos e outras dimensões do organismo. A Hanseníase exigia atenção rigorosa aos sinais corporais e a diferenciação entre quadros semelhantes. A presença no volume de trabalhos de Lutz ligados a esse campo permite reconhecer o peso da observação clínica na medicina anterior aos instrumentos diagnósticos modernos. Descrever lesões, registrar sua distribuição, acompanhar alterações de sensibilidade e comparar manifestações não era apenas um exercício de catalogação, era uma forma de construir critérios para distinguir a lepra de outras doenças dermatológicas e para discutir seus estágios ou apresentações. A coletânea também ajuda a evitar uma separação artificial entre clínica e laboratório. Para pesquisadores do período, a interpretação de materiais microscópicos dependia da correlação com o exame do paciente, enquanto a observação clínica ganhava novo significado diante das hipóteses bacteriológicas. Essa combinação explica a relevância de Lutz tanto para a dermatologia e a micologia, quanto para o estudo de enfermidades infecciosas. O leitor deve lembrar, porém, que as nomenclaturas e classificações presentes nos textos pertencem a outro momento da história médica. Seu interesse atual é documental e analítico, mostram como se produziam evidências clínicas, quais incertezas persistiam e como a descrição do corpo participava da formação de saberes especializados. Em qual lugar? Isolamento. Profilaxia e os limites das respostas sanitárias históricas. Um dos aspectos mais importantes suscitados pelos textos sobre hanseníase é a discussão das medidas de profilaxia, especialmente o isolamento de pessoas doentes, no final do século XIX e no início do XX. A percepção da lepra como enfermidade contagiosa se conectava a políticas de segregação que tiveram efeitos profundos sobre a vida dos pacientes. A documentação atribuída a Lutz permite examinar criticamente esse debate, inclusive as dúvidas sobre a eficácia de regimes prolongados de isolamento. A relevância dessa questão ultrapassa a história específica da doença, ela evidencia que uma medida sanitária pode ser defendida como proteção coletiva e simultaneamente impor exclusão, estigma e restrições duradouras de direitos. O livro não deve ser usado para validar diretamente condutas atuais, pois foi produzido em um período de conhecimentos e padrões éticos distintos. Sua contribuição é outra mostrar que a definição de uma política pública depende de evidências disponíveis, interpretações sobre risco, capacidade institucional e valores sociais. A comparação entre diferentes experiências internacionais, presente no horizonte intelectual desses debates, também revela que a redução de casos não pode ser atribuída de modo simples a uma única intervenção. Para estudiosos de saúde coletiva, a coletânea oferece um caso histórico concreto para discutir os limites de soluções coercitivas diante de doenças infecciosas. Por último, a circulação internacional do conhecimento e a trajetória científica de Lutz, a composição multilingue do volume, é parte substantiva de seu interesse, e não mero detalhe editorial. Adolfo Lutz teve formação em interlocução científica internacional, e seus trabalhos sobre lepra circularam em ambientes médicos que conectavam Brasil, Europa e Estados Unidos. A reunião de textos em português, alemão, francês, inglês e espanhol evidencia que a produção científica brasileira daquele período não se desenvolvia isoladamente, ela dialogava com revistas especializadas, métodos laboratoriais, classificações e controvérsias transnacionais. Para a história das ciências no Brasil, esse dado corrige duas simplificações recorrentes. A primeira é imaginar que pesquisadores locais apenas recebessem passivamente ideias estrangeiras. A segunda é supor que a circulação internacional apagasse a importância das observações feitas em condições brasileiras. Nos escritos de Lutz, problemas locais e debates globais se alimentam mutuamente. A edição organizada por Benchimol e Sá também destaca o papel do trabalho arquivístico na preservação dessa memória. Ao recuperar documentos pessoais e científicos, o projeto transforma materiais antes dispersos em um corpus que pode ser estudado por diferentes áreas. Dessa forma, o livro contribui não apenas para conhecer a hanseníase, mas para investigar redes de produção, publicação, tradução e validação do saber médico em uma fase de institucionalização da ciência e da saúde pública. Em conclusão, este volume interessa sobretudo a pesquisadores e estudantes de história da medicina, saúde coletiva, dermatologia, infectologia, ciências sociais e arquivologia, mas também pode ser proveitoso para profissionais da saúde que desejem contextualizar historicamente a hanseníase. Seu benefício intelectual está em deslocar a leitura de uma doença frequentemente reduzida a definições biomédicas atuais para um cenário em que observação clínica, microscopia, hipóteses sobre contágio e decisões sanitárias ainda eram objeto de disputa. Isso favorece uma compreensão mais crítica das relações entre evidência científica, linguagem médica e políticas públicas. A obra se diferencia de livros introdutórios sobre hanseníase porque não busca oferecer orientação diagnóstica ou terapêutica contemporânea. Seu foco é disponibilizar e enquadrar uma documentação histórica extensa, produzida por Adolfo Lutz e organizada em um projeto editorial dedicado à sua obra completa. A presença de materiais em diversos idiomas. A recuperação de arquivos associados a Lutz e Berta Lutz e a contextualização dos debates sobre a lepra conferem ao livro valor de fonte e de instrumento de pesquisa. Também se destaca por permitir que o leitor reconheça os limites históricos do conhecimento médico sem desqualificar sua importância para a formação das ciências biomédicas no Brasil. Para quem procura uma visão atual de manejo clínico, será necessário recorrer a diretrizes recentes. Para quem quer compreender como se construíram perguntas, categorias e respostas sanitárias sobre a doença, esta é uma referência particularmente sólida e singular. Se você quiser apoiar Jaime L. Benchimol, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!